Programa em nome da loja Principale, aqui na Rua Júlia de Castilhos, com a moda outono inverno, loja Principale. Também conosco, Saúde Livre, clínica de vacinação em Carlos Barbosa, faça já sua vacina da gripe. A Saúde Livre, clínica de vacinação, fica na Rua Assis Brasil, é a rua da prefeitura. Para você que conhece aí o centro de Barbosa, é na Rua da Prefeitura que fica a Saúde Livre, clínica de vacinação. Loja Ponto Moderno, com estofados, cadeiras, móveis rústicos e muito mais, Rua João Pessoa, pertinho da FISU. São os nossos apoiadores, além da cooperativa vinícola Garibaldi. Os espumantes Garibaldi são os mais lembrados pelos gaúchos na pesquisa Marcas de Quem Decide. Cooperativa Garibaldi, a vida em harmonia. Gente, o nosso assunto agora é a área de segurança, porque na última sexta-feira a Polícia Civil de Garibaldi anunciou a elucidação do crime que ocorreu na madrugada da última quarta no bairro São Francisco, quando Denilson de Oliveira Andrade, de 21 anos, foi morto com golpes de faca. Uma investigação rápida e que acabou prendendo a ex-namorada do Denilson. E a gente quer falar um pouco mais sobre este assunto e outros temas na área de segurança com o delegado de polícia, que é de Garibaldi, Clóvis Wander Rodrigues de Souza, que nos atende nesta manhã. Delegado, obrigado pela gentileza de atender a reportagem. Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Garibaldi.
Delegado, um crime incomum, né? Até mesmo quando nós tomamos conhecimento dele na última quarta-feira, aqui pela manhã, a gente falava de uma circunstância até certo ponto estranho da morte do Denilson, né? Para uma cidade tranquila como Garibaldi, esse crime imagino que tenha chamado a atenção, inclusive, de vocês, né?
Se não me falha a memória, eu estou há 21 anos em Garibaldi, não me lembro. Posso cometer um ato falho e em público cometer também um equívoco, mas eu não me lembro de ter atendido com as equipes de trabalho caso de homicídio em que a autora tenha sido mulher. Penso que seja nesses 21 anos. Não sei, teria que dar uma pesquisada nisso, nós vamos nos aprofundar um pouquinho também, mais pela curiosidade histórica, mas realmente não é comum o fato de mulher praticar homicídio.
É verdade. Delegado, o passo a passo daquela manhã, como vocês atenderam, como foi o chamado para atender essa ocorrência?
A Polícia Civil, a Brigada Militar é notificada, existe o deslocamento dos plantonistas aqui do DPPA de Bento Gonçalves, né? Já com a equipe de peritos do IGP de Caxias do Sul, eles vão até o local. Lá eles encontram qual é o cenário. A vítima já estava evidentemente morta, deitada no sofá. A casa foi examinada. Aquele cenário, ele, junto com os policiais, ele já traduz algumas informações. Notaram que a vítima teria alguns arranhões e ferimento de faca. Essa é a impressão inicial. Algumas pessoas que estão ali são contatadas informalmente. E os peritos, inclusive, fazem em duas pessoas que estavam lá um breve exame, uma breve análise, coletando material que eventualmente serviria ou servirá para o desenrolar, então, de toda aquela investigação que começava.
Delegado, o Denilson, ele morava sozinho nessa residência?
Não, ele não morava nessa residência.
Ah, não era a residência que ele morava?
Não, eventualmente ele ali tinha uma relação de idas e vindas aí com uma autora do fato, mas um pouco antes dos fatos, na noite anterior a isso, esse casal e outras pessoas estavam no mesmo ambiente. Todos, ou praticamente todos eles, ingeriram bebida alcoólica, não houve uso de droga entorpecente, só o álcool, no caso, né? Beberam e saem, depois de um determinado tempo, fica só o casal na residência dela. Uhum. Em determinado momento, e isso nós sabemos depois de toda uma investigação que foi feita, né? É que surge um desentendimento onde ela esfaqueia o namorado. Uhum.
Delegado, e o que levou a investigação a chegar até o nome desta moça, dessa autora do homicídio?
É bom que se diga os passos da investigação, que foi muito rápida, né? Considerando que ela é lá do Amapá e ele lá do Maranhão, daqui a pouco se essa pessoa se evadisse da cidade, seria um crime que ficaria difícil de ser resolvido. Mas já na continuidade da quarta-feira, nós trabalhamos ouvindo muitas pessoas e evidentemente que começa a confrontar as informações que são obtidas pela investigação. Nós ouvimos ela ainda na quarta-feira durante o dia, e ela negou, ela foi ouvida na condição de testemunha. Né? Ela e outras pessoas que, de certa forma, nos deram algum esclarecimento, mas ninguém assumia a autoria do fato, negavam simplesmente. Mas fizemos, então, uma nova incursão no local com ela, depois do depoimento, checamos todos os detalhes e nos pareceu que aquela história estava um pouco confusa, mas nós não tínhamos como afirmar até então, acusá-la formalmente do crime de homicídio. Mas com o andamento das investigações e com tudo que foi colocado para ela diante de divergências que estavam surgindo, ainda na quinta-feira de manhã, dia seguinte ao fato, ela se apresenta espontaneamente na delegacia e confessou em detalhes como ocorreu o crime, se definindo ela, não somente ela, como a autora do crime.
Ela, quais foram as alegações dela, delegado, para justificar um crime tão bárbaro?
Ela diz que depois desses amigos, as pessoas que estavam lá, saírem já de madrugada, ela e o Denilson estavam sentados num sofá, quando, versão dela, teria se iniciado uma discussão. Eles eram namorados, ex-namorados, tinham idas e vindas. E ela teria sido ofendida. Ela teria levantado do sofá, teria ido até uma geladeira e teria pego mais uma cerveja. Note-se que ela afirma que ambos estavam embriagados. Em determinado momento, ela está escorada na pia da cozinha, quando, numa discussão que havia se estabelecido, o Denilson vem em direção a ela. Não a agride, ela também não a agride em termos de contato físico. E aí ela pega uma faca e nos diz que desfere uma única estocada no Denilson. Ele ferido, ele se volta, fica sobre o sofá, na posição depois que viria a ser encontrado, provavelmente, e ela sai, vem até o centro da cidade. Antes disso, quando ela sai da casa, ela encontra uma outra pessoa, mas não comenta nada sobre o crime. E depois, uma breve estada aqui no centro da cidade, onde teriam vindo num bar pegar mais cerveja, eles decidem pegar um táxi e retornam à casa onde o Denilson estava. Ela desce primeiro do táxi, entra na própria casa e vê que ele está provavelmente morto. Aí ela volta, onde estava o táxi, de frente à casa, esperando, né? E aí pede que seja solicitado socorro. O que é feito? E aí chegam as polícias e outras pessoas no local, mas o Denilson já estava morto. E ela aguardou no local.
Delegado, esse cenário que você descreve e os passos que essa moça seguiu descrevem uma questão de muita frieza dela. Você percebeu essa frieza dela também no depoimento dessa moça?
Não, até que não. Eu diria até o contrário. Poucas vezes eu vi uma pessoa, depois de uma investigação inicial da polícia que nega tudo, depois ela ser confrontada, não admitir nada no dia, mas no dia seguinte provavelmente ela pensou no que fez. Deve ter aí provavelmente, depois de passado a embriaguez, né, pode ter caído a ficha, como se diz, e até quanto nós sabemos, nós estamos pesquisando isso, ela não é pessoa de envolvimento com o crime. Ela vai espontaneamente na delegacia, sem advogado, sem nada, tanto que nós filmamos e produzimos um áudio para que isso possa ser usado depois pela própria defesa dela, né, para ver que houve, de certa forma, boa vontade, colaboração com a justiça na melhor maneira de esclarecer os fatos.
Delegado, e a vítima, o Denilson, ele tinha algum histórico de agressões, alguma passagem pela polícia? Porque muita gente descreve ele como um rapaz bem trabalhador, muita gente bem solidária à morte dele nas redes sociais, né? Ele tem algum histórico da ficha desse rapaz?
Ela nos noticiava que era agredida frequentemente por ele, inclusive lesionado, e aí pergunta óbvia, perguntamos para ela se ela tinha buscar algum tipo de atendimento no cartório especializado da mulher ou em alguma unidade de saúde do município. Ela disse que não, que apanhava, mas não procurou auxílio para que fosse eventualmente ajudada, tratada, enfim. Dele nós sabemos pouco, ele é do Maranhão, né? Agora nós estamos fazendo o levantamento da vida dessas pessoas, que é importante que isso conste nos autos, tanto do autor quanto da vítima.
Tá certo. Bom, ela está no presídio em Bento, delegado?
Não, ela responde.
Ela foi liberada, é verdade, foi liberada, né?
E Então, logo ela confessou em detalhes o fato, eu retornei com a equipe de trabalho, fizemos uma busca minuciosa no local, tem um pátio com plantação de batatas ali, então é o tipo de vegetação que deixa muito, dificulta a análise melhor do terreno. Tentamos achar a faca naquele local, mas não conseguimos lograr isso nessa diligência, o que nada invalida todo o trabalho que foi feito, né, com a confissão em detalhes da autora do crime.
Responderá em liberdade, então, delegado?
Sim, não representamos pela expedição nem de prisão temporária, nem decretação de eventual prisão preventiva.
Tá certo. Delegado, aproveitando o contato, eu queria falar sobre um outro fato que chamou muita atenção da comunidade de Garibaldi na última semana. Nós tivemos um bar aqui no centro de Garibaldi que foi alvo de disparos de arma de fogo. E posteriormente também se descobriu que ocorreu no bairro Alfândega uma situação muito semelhante numa residência que, ao que tudo indica, inclusive foi feito por engano esses disparos nessa residência da Alfândega. Fala-se em envolvimento de jogo do bicho. Delegado, como têm sido as investigações por parte da Polícia Civil desses dois fatos?
Em verdade, não são só dois fatos. Esses dois ocorreram em Garibaldi, mas fatos semelhantes dias antes ocorreu em Farroupilha, com a mesma modalidade. E no mesmo dia do primeiro fato de Garibaldi, um dia antes, ocorreu também em Veranópolis. Então são situações que estão sendo examinadas em conjunto por essas delegacias para nós estabelecermos eventuais vinculações desses fatos entre si.
Não é algo, então, que vem repentino, é algo que já vem acontecendo há um bom tempo.
Eu não sei se vem acontecendo há algum tempo. Eu sei que não aconteceu só em Garibaldi, Farroupilha e Veranópolis, provavelmente tem ocorrido até em outras cidades. É claro que agora, em função das investigações que são feitas por várias delegacias aqui da região, né, provavelmente surge alguma informação que permita o esclarecimento ou não desse fato.
Tá certo. O jogo do bicho está entre as linhas de investigação?
É um jogo do bicho, assim como máquinas caça-níqueis, ou enfim, qualquer tipo de prática de infração penal que ocorre nessa cidade, ele sempre está na mira da Polícia Civil em qualquer cidade. Uhum. Isso pode ser uma linha de investigação. Mesma coisa os casos de homicídio, né? A gente chega no local, tem um corpo, tu tens várias linhas de investigação para tu seguires, até que tu descubra, se o caso for desvendado, qual a linha que melhor apontava para o caminho da resolução do crime. É a mesma sistemática que nós estamos usando agora.
Tá certo. Delegado, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Um bom trabalho para vocês e uma boa semana.
Bom dia e boa semana aos ouvintes da Rádio Garibaldi.
Participação do delegado Clóvis Wander Rodrigues de Souza, falando sobre dois temas na área de segurança que movimentaram Garibaldi na última semana. Essa morte desse rapaz, do Denilson, elucidada pela polícia, e esses disparos que atingiram um bar em Garibaldi, atingiram também uma residência no bairro Alfândega, e que, segundo o delegado, né, confirmou agora, não é apenas de Garibaldi, mas tem atingido uma série de municípios aqui da nossa região.